Uma mulher de 82 anos, parcialmente dependente e cognitivamente íntegra, recorre ao serviço de urgência com déficits neurológicos. Qual o próximo passo?
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 96 Segundos, um podcast de educação médica em português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. O meu nome é Pedro Teixeira, sou atual presidente da MedApprentice este ano e sou interno de gastroenterologia de primeiro ano no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia em Espinho. E tenho o prazer de ter comigo hoje uma recente adição à equipa MedApprentice, a Marília Ferreira, que é interna de ano comum no Centro Hospitalar de Medioab, certo?
É verdade.
Olá, Marília, muito bem-vinda.
Olá.
Então, o que é que te motivou agora a integrar o departamento de conteúdos da MedApprentice?
Então, o MedApprentice já era um podcast que eu ouvia durante o meu estudo para a PNA, que eu gostava muito. O meu estudo também assentou muito na resolução de casos clínicos e achei que seria uma boa atividade para desenvolver durante este ano.
Ok, perfeito. Então vamos realizar aqui este desejo de participar e de fazermos esta e desenvolvermos este nosso podcast, para além das outras coisas que temos na MedApprentice, desde o blog, dos cursos, de tudo aquilo que podem encontrar também no nosso site. E vamos então a este caso. Este caso foi escrito por ti, és tu que vais ler. E eu vou ver se estou pronto, se estou a nível para responder às tuas perguntas. Vamos lá então?
Então, uma mulher de 82 anos, parcialmente dependente e cognitivamente íntegra, com antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, habitualmente medicada com dapagliflozina e ramipril com amlodipina, recorre ao serviço de urgência. É trazida pela VMER, que foi acionada pelo lar onde reside. Terá sido encontrada com disartria e hemiparesia à direita. A auxiliar que a acompanha refere que a idosa terá sido vista pela última vez dentro do seu estado habitual há 2 horas atrás. À chegada ao serviço de urgência, ativada a via verde AVC, e a doente foi de imediato observada na sala de emergência. Ao exame objetivo, abertura ocular espontânea, cumpre ordens simples, discurso confuso. Ao exame objetivo, hemiparesia e hemipóstese à direita, de predomínio braquial, com atingimento da face. Os sinais vitais. Tínhamos uma tensão arterial sistólica de 200, diastólica 115, frequência cardíaca 98 batimentos por minuto, saturação da ar ambiente 85% e apirética. Qual o próximo passo?
Pronto, equipa, agora esta é aquela parte em que vamos fazer um estudo ativo. Podem parar um bocado, se estiverem com alguém ao lado, façam uma pausa e discutam o caso. Se estiverem vocês sozinhos, parem um bocadinho, pensem assim uns 96 segundos, reflitam um bocado sobre o que é que vocês fariam nesta situação e eu já vou responder. Portanto, vamos então ver que temos aqui uma senhora de 82 anos, com múltiplos fatores de risco cardiovasculares, que nos aparece com um déficit neurológico unilateral. Portanto, temos aqui uma história muito típica de um acidente vascular cerebral. E aqui mesmo já está dito que temos uma via, foi ativada uma via verde da AVC. E então o próximo passo é aquilo que se faz em todas as vias verdes do AVC. Portanto, em primeiro lugar, o doente é abordado na sala de emergência, porque o primeiro passo é sempre a abordagem ABCDE. É extremamente importante, portanto, fazemos isso. Em seguida, temos que colher um estudo básico, hemograma, plaquetas, estudo da coagulação, ter assim uma ideia, saber esses passos essenciais para depois, quando formos fazer algum tratamento, e avaliar as glicemias, avaliar a suspeita da AVC, ou seja, agora sim fazer um exame neurológico cuidado, e é muito importante, e é uma parte muito importante, e em seguida então fazemos ataque. Pelo menos é um bocado essa ideia que eu tenho da via verde da AVC, que é nós estabilizarmos a pessoa, confirmarmos a história, confirmarmos esses neurológicos, mas sem nunca atrasar ataque, sem nunca atrasar o tratamento, porque o AVC obriga um tratamento atempado e de facto o time is brain. É daquelas situações em que o tempo é mesmo muito importante, porque temos uns déficits que eu iniciei há 2 horas atrás. Se formos, por exemplo, fazer uma fibrinólise, temos que tem que ter até 4 horas e meia para podermos fazer a fibrinólise EV, ou no caso da trombectomia, 6 horas. Portanto, é uma situação de. É uma emergência e é importante abordarmos o doente. Depois vi que colocaste aqui esta tensão arterial de 200-115, que acho que eventualmente é uma ratoeira que puseste aqui para ver se vai apanhar alguém. Também quando perguntar as opções já vamos ver. No entanto, neste momento é uma tensão que não me preocupa, porque apesar de ainda não saber se é um AVC isquémico ou hemorrágico, agora não é menos de 220. Portanto, não estou muito preocupado com esta TA. De qualquer maneira, gostava de saber quais é que seriam as opções.
Então, como opções de resposta para este caso, temos A. TAC crânioencefálica sem contraste. B. Fibrinólise. C. Captopril endovenoso. D. Pesquisa glicémica capilar. E E. Intubação orotraqueal.
Ok, pronto, acho que já percebi mais ou menos qual é que foi o teu objetivo educacional aqui com esta pergunta. Gostei de facto de colocares ataques sem contraste, porque de facto é muito importante na via da AVC fazer ataques sem contraste rapidamente, não é? Distinguir se estamos perante um AVC hemorrágico e um AVC isquémico é essencial e saber o que é que estamos a fazer e orientar o doente possivelmente com uma fibrinólise e tratá-lo. Mas, de facto, esta pesquisa de glicemia capilar, apesar de estarmos todos nós focados aqui na parte do cérebro, é importante na PNA não nos esquecermos da abordagem AVCDE. E a própria via verde do AVC, que está estabelecida no NOC, que é uma coisa que é transversal em todos os hospitais, portanto é igual aqui como é igual em Gaia, como é igual aí, como é igual em qualquer sítio em Portugal, espero eu, é importante ter esta abordagem AVCDE e a verdade é que a pesquisa de glicemia faz parte da abordagem AVCDE. Portanto, eu coloco. Eu estou sendo autarquial, também faz, obviamente. No entanto, não tem aqui uma via aérea em perigo que nos suspeite. Tem um Glasgow de 15, e não é só o Glasgow, mas não tem mais nenhum fator que nos suspeite de uma via aérea que possa ficar perdida. Portanto, eu iria para a pesquisa de glicemia capilar, que é aquilo que faz parte da abordagem ABCDE, que é a primeira coisa que se faz na abordagem de qualquer doente. E então, Marília?
Está correta a hipótese correta e a linha D, pesquisa de glicemia capilar. Este caso tinha realmente como objetivo relembrar a abordagem geral ao AVC, salientar a importância e reconhecer na vinheta que estamos perante um déficit neurológico focal e conhecer a cadeia de eventos que deve surgir, ou seja, perceber quando é que começou o déficit, ativar a via verde, estabilizar o doente. Muito importante calcular o NHSS e a glicemia capilar, porque neste caso, tanto hipo como hiperglicemia poderia mimetizar um déficit neurológico agudo e de seguida fazer sempre ataque, sem contraste.
Ok. Tens mais alguma pergunta dentro desta vinheta?
Sim, neste caso clínico tem outra pergunta, que é a pergunta 2. Portanto, após estabilização na abordagem ABCDE, esta doente foi submetida a um ataque sem contraste e realmente mostrou a presença de uma zona de isquemia no território da artéria cerebral média esquerda. Neste sentido, gostaria de perguntar qual seria o próximo passo mais adequado.
Ok, então. Neste caso, temos uma zona de isquemia, já se fez ataque, já se fez a abordagem ABCDE, percebeu-se que a doente de facto tem isquemia e vai ter que ser. E pronto, é uma doente que está no tempo, tem 2 horas. Agora, provavelmente, com este atuo da abordagem ABCDE, que é uma coisa rápida e ataque também é extremamente rápido, pode ainda ter no máximo 3 horas. Portanto, acho que é uma doente que claramente vai ser para nós tratarmos. Tu inicialmente colocaste aquele valor de TA que na altura captou-me logo o olhar, como a qualquer pessoa a fazer a PNA. E enquanto que na pergunta anterior o importante seria a abordagem ABCDE e as tensões não nos interessariam tanto, agora já interessam porque já estamos perante uma situação em que vamos fazer um tratamento que obriga ajustarmos o valor de tensão arterial. Por isso, vamos ver se não é por aí que tu vais pegar, mas eu acho que é. Portanto, eu acho que nós, é uma doente que vai precisar fazer fibrinólise. Para a fibrinólise, se a memória não me falha, temos que ter uma tensão arterial sistólica inferior a 185 e uma diastólica também inferior a 110. Portanto, perante este valor que temos aqui, temos que primeiro que baixar a tensão arterial e em seguida temos que. E em seguida tratamos. Desde que não tenha mais nenhuma contraindicação à fibrinólise, não é? Porque há outras contraindicações, por exemplo, se tiver uma trombocitopenia, se tiver plaquetas abaixo de 100, se tiver um INR superior a 107, são tudo situações que não permitem a realização de fibrinólise, mas que nós podemos corrigir e corrigir até atempadamente de modo a fazer a fibrinólise, ok? Portanto, não são contraindicações que nos levam a desesperar e a dizer, pronto, é intratável. Mas depois também há outras questões, como, por exemplo, ter tido um TCE há menos de 3 meses, ter tido uma cirurgia major há menos de 2 semanas, ter uma hemorragia gastrointestinal ou genitourinária há menos de 3 semanas, também são coisas que não nos permitem fazer fibrinólise. Mas antes de estar aqui a dissertar muito, quero saber as opções de resposta para ver se sempre se confirma esta minha teoria.
Então, as opções de resposta neste caso, relativamente ao próximo passo, seriam A. Captopril endovenoso, B. Fibrinólise, C. Hipocoagular com heparina de baixo peso molecular, D. Labetalol endovenoso e E. Dose de carga com aspirina.
Ok. Pronto, é assim. Por acaso acho estas opções um bocado engraçadas. O captopril EV é assim aquela coisa que nunca vi, tipicamente é o captopril sublingual. E é engraçado que na PNA acho que uma pessoa podia olhar, ver assim o captopril, mesmo agora o sublingual já não aparece tanto nas guidelines, já nem é propriamente aquilo que se usa mais. Mas acho sempre engraçado porque é fácil uma pessoa na PNA fazer aquela confusão entre oral, EV, e já vi isso acontecer na PNA, alguma PNA, acho que até foi das primeiras em que isso aconteceu, em que colocaram a opção que até estava correta, EV, e era de um fármaco que não existia EV, e isso já foi feito na PNA, portanto é uma coisa que eu acho que não precisam, durante o estudo da PNA, de ficarem muito obcecados com vias de administração de fármacos idosos, mas acho que é importante ter alguma ideia dos fármacos que são endovenosos e de quais é que não são. Há coisas que se calhar convém ter uma ideia. Pensar que, por exemplo, no contexto de urgência, é privilegiada muitas vezes a via endovenosa, porque o doente pode até nem ter uma via oral. Esta doente é uma doente com disartria, nem sequer sabemos se ela vai ter uma via oral segura nem nada. Portanto, pensar sempre nestas situações. Depois, fibrinólise. Acho que sim, acho que é o que o doente precisa. No entanto, ela não tem tensões que permitam fazer a fibrinólise. Ela tinha umas tensões de 200-115, portanto, vamos baixar para menos 185-110. E para baixar, temos aqui o Labetalol EV, que é uma das indicações, que é um dos fármacos que está indicado, e não temos nenhuma contraindicação à utilização de Labetalol, aqui no caso desta doente, não tem, não tem, pode ter, mas não está aqui nenhuma referência a nenhum bloqueio auriculoventricular, não parece, não tem bradicardia, está com uma frequência cardíaca de 98, não tem uma DPOC assim muito avançada, portanto, não parece ter nenhuma contraindicação a Labetalol. Portanto, o que eu faria era dava Labetalol e logo em seguida fazíamos fibrinólise a esta doente, fibrinólise ou mesmo trombectomia pode ser feita com a fibrinólise. Sempre fazer assim, adicionar, pode ser necessário adicionar a trombectomia à fibrinólise, mas isso é uma decisão que já transcende um mero médico generalista ou mesmo alguém que vai fazer a PNA. Portanto, não é uma coisa que vos vão perguntar. Mas é importante ter esta ideia da importância do timing para fazer a fibrinólise e das condições que é necessário ter para fazer a fibrinólise. Pois também é importante ter alguma ideia que nos doentes que estão anticoagulados também não se pode fazer fibrinólise. No entanto, Como é que isto acontece? Se for um antivitamínico K, isto é por isso que faz falta estar aqui a Filipa Fonseca Dias para vir falar connosco sobre estas situações, porque ela seria mesmo a pessoa ideal e qualquer dia ainda podemos trazer isso para um podcast. Mas, por exemplo, se for um antivitamínico K, um NR acima de 1,7, podemos dar concentrado complexo protrombínico e vitamina K e tentar reverter um bocado essa hipocoagulação, de modo a que seja seguro fazer a fibrinólise. Nos NOACs é que já podemos fazer se tiver feito a última toma há mais de 48 horas, ou se tiver um estudo de coagulação e a atividade de fator anti-10L normal. Mas também pode haver outras coisas que condicionem isso. Mas o que eu quero que vocês retenham no contexto da PNA é que um doente também que esteja hipocoagulado não pode fazer fibrinólise, porque a fibrinólise aumenta bastante o risco hemorrágico e estarmos aqui a tentar ter um tratamento para tratar este AVC isquémico, podemos aumentar o risco de ter uma transformação hemorrágica. É muito pior ter um AVC hemorrágico do que um AVC isquémico. Portanto, o objetivo aqui é tratarmos o AVC isquémico e não que ela tenha uma transformação hemorrágica, que é uma situação muito pior, muito mais grave e que nos preocupa muito mais. Depois, em seguida, fazer o tratamento, ver se revertemos os déficits. Depois é importante perceberem que também existe um estudo etiológico logo depois, ECG, Holters, fatores de risco cardiovasculares, ecodoppler dos vasos cervicais, são tudo coisas que são importantes para fazer depois do AVC. Ou seja, uma pessoa que vai fazer agora a PNA tem que perceber que os sinais para um AVC, a via verde da AVC, o tratamento, a importância do timing, das contraindicações para a fibrinólise e perceber que também existe um pós, existe uma prevenção toda após o evento e um estudo que é necessário fazer do doente. Por isso, a nível de objetivo educacional, gostei muito destas trocas e baldrocas de valores de tensão, de não ser preciso fazer, não ser preciso baixar a tensão depois de ser preciso. Por exemplo, se fosse uma doente, nós não fôssemos fazer tratamento, nem sequer precisávamos de baixar esta tensão arterial a curto prazo. Não tínhamos muito essa necessidade, porque não está em valores de emergência hipertensiva e não tínhamos que fazer assim uma descida assertiva dos valores. Neste caso, só tivemos que fazer por causa da fibrinólise. Mas pronto, Marília, gostei muito do teu caso. Tens assim mais alguma coisa a acrescentar?
Nesta opção, a resposta certa é então a resposta D, Love to Low End of Nose. Uma vez que lá está, estaremos perante um AVC isquémico da artéria cerebral média esquerda, confirmado com uma imagem de TAC, com uma clínica que iniciou há cerca de 2 horas e, como time is brain, ainda estaríamos dentro do período de janela para fazer a abordagem preferencial que nós usamos, que é a fibrinólise. Neste caso, também tínhamos que ver que se não tinha, como disseste, outras contraindicações para abordar esta técnica e iniciar o tratamento com alteplase, que neste caso teríamos uma contraindicação temporária, que é a tensão arterial elevada, que neste caso temos uma sistólica de 200, que se conseguíssemos corrigir com o labetalol endovenoso, aí sim já poderíamos utilizar a técnica. Acho que foi essa a minha intenção, o meu objetivo com esta pergunta. Confundir um bocadinho.
E com toda a razão, acho que é importante uma pessoa na PNA também, é muito importante uma pessoa saber olhar, nunca menosprezar os vitais. Eu acho que todas estas situações assim importantes, temos que saber olhar para os sinais vitais, é sempre importante, é das primeiras coisas que se obtém e às vezes uma pessoa tenta assim olhar pela pergunta. Na PNA, com tantas perguntas, nós estamos a ver tantas TAs, tantas frequências, tanta coisa, e nós até a partir de certa altura já estamos sensibilizados para qualquer valor que apareça. Nós agora, a partir de certa altura, já só queremos que o exame acabe e nem sequer olhamos nesses valores. Portanto, mostrar a importância do time is brain, importante perceber o doente no pré-hospitalar, no intra-hospitalar e a importância do pós. Todos eles são importantes e acho que é uma área essencial que vocês têm mesmo que saber para a PNA e mesmo para a prática clínica geral. É importantíssimo ter o conhecimento das doenças vasculares cerebrais. Acho que é mesmo muito importante. Marília, muito obrigado pelo teu caso. Foi um prazer, resolver este caso contigo. Espero que seja o primeiro de muitos. E pronto, também se quiseres agradecer é agora.
Sim, também agradeço muito pela oportunidade de estar aqui a mostrar o meu caso e agradecer quem nos esteja a ouvir também.
E aí está, os nossos ouvintes, as pessoas mais importantes, é para vocês que nós fazemos isto e espero que tenham percebido. Qualquer dúvida, não hesitem em mandar mail, podem encontrar os nossos contactos no blog da Med Apprentice. Força nisso, malta, bom estudo e continuem focados. Grande abraço.